Señor cardenal patriarca, amados obispos portugueses, siento grande alegría en recibirvos hoy en la casa de Pedro, por la fuerza de Dios, sólido pilar, de aquella ponte que sois llamados a ser y a establecer entre la humanidad y el seu destino supremo, a Santísima Trindade. 8 años después de vuestra última visita a Limina, encontráis modificado el rostro de Pedro, mas não o coração nem os braços, que vos acolhem e confirmam na força de Deus, que nos sustenta, hermana, em Cristo, Senhor. Graça e paz vos sejam dadas em abundância. Com estas palavras de boas-vindas a todos, saúdo, agradecendo ao presidente da Conferência Episcopal, Dom Jorge Ortiga, o esposo feito da vida e situação das vossas dioceses e os devotados sentimentos que me exprimiu em nome de todos, e que retribuo com vivo afeto e a certeza das minhas orações por vós e quantos estão confiados a vossa solicitude pastoral. Amados bispos de Portugal, cruzastes a Porta Santa do Jubileu do ano 2000 a cabeça da peregrinação dos vossos diocesanos, convidando-os a entrar e permanecer em Cristo como a casa dos seus desejos mais profundos e verdadeiros, ou seja, a casa de Deus, e a medir até onde já se fizeram realidade tais desejos, isto é, até onde a vida e o ser de cada encarna o Verbo de Deus, a semelhança de São Paulo, que dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Indicador concreto dessa encarnação, o transportar para os outros da vida de Cristo que rompe em mim, é que eu não posso ter Cristo só para mim, posso pertencer-lhe apenas unido a todos aqueles que se tornaram ou hão de tornar seus. Tornámonos só corpo, fundidos todos numa única existência. Este corpo de Cristo, que abraça a humanidade de todos os tempos e lugares, é a Igreja. Prefiguração desta viu a Santo Ambrósio naquela terra santa indicada por Deus a Moisés. Tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E lá, mais tarde, foi-lhe ordenado, tu, porém, permanece aqui comigo. Ordem esta que o Santo Bispo de Milão actualiza para os fiéis nestes termos. Tu permaneces comigo, com Deus, se permaneces na Igreja. Permanece, pois, na Igreja, permanece onde te apareci, e eu estou contigo. Onde está a Igreja, a encontras o ponto de apoio mais firme para tua mente. Onde te apareci na sarda ardente, aí está o alicerce da tua alma. De facto, eu te apareci na Igreja come outrora na sarsa ardente. Tu és a sarsa, eu o fogo, fogo na sarsa, sou eu na tua carne. Por isso, esse é o fogo para te iluminar, para destruir os teus espinhos, os teus pecados e te manifestar a minha benevolência. Estas palavras bem traduzem a vivência, apelo deixado por Deus aos peregrinos de grande jubileu. Neste momento, quero convosco dar graças a Cristo Senhor pela grande misericórdia que usou para com a sua Igreja peregrina em Portugal, nos dias do Ano Santo e nos anos sucessivos, permeados do mesmo espírito jubilar, que vos fez olhar sem medo limitações e falhas, que vos deixaram a míngua de pau e tomara caminho de regresso à casa do Pai, onde há pau e abundância. De facto, sente-se perdurar o mesmo clima de jubileu em numerosas iniciativas por vós tomadas nos anos imediatos, o recenseamento geral da prática dominical, o retomar a caminhada sinodal feita ou a fazer, a convocação em mais de que uma diocese do Stazio Eucarística ou da Missão General, segundo modalidades novas e antigas, a realização nacional do encontro de movimentos e novas comunidades eclesiais e do Congresso da Família, a vontade de servir a homem consigliata pela Igreja e o Stato numa nova concordata, acclamação da santidade exemplar na pessoa de novos beatos. Neste longo peregrinar, a confissão mais frequente nos lábios dos cristãos foi falta de participação na vida comunitária, propondo-se encontrar novas formas de integração na comunidade. A palavra de ordem era é construir caminhos de comunhão. É preciso mudar o estilo de organização da comunidade eclesial portuguesa e a mentalidade de seus membros para se ter uma Igreja ao ritmo do Concílio Vaticano II, na qual esteja bem estabelecida a função do clero e do laicado, tendo em conta que todos somos desde quando fomos baptizados e integrados na família dos filhos de Deus, e todos somos corresponsáveis pelo crescimento da Igreja. Esta eclesiologia da comunhão, nascendo da Concílio, a qual a Igreja portuguesa se sente particularmente interpelada na sequência do grande jubileu, e, meus amados irmãos, a rota certa a seguir, sem perder de vista eventuais escolhos tais como horizontalismo na sua fonte, a democratização na atribuição dos ministérios sacramentais, a equiparação entre ordem conferida e serviços emergentes, a discussão sobre qual dos membros da comunidade seja o primeiro, inútil discutir, pois o Senhor Jesus já decidiu que é o último. Com isto, não quero dizer que não se deva discutir acerca do recto ordenamento na Igreja e sobre a atribuição das responsabilidades. Sempre haverá desequilíbrios que exigem correção. Mas tais questões não nos podem distrair da verdadeira missão da Igreja. Esta não deve falar primariamente de si mesma, mas de Deus. Os elementos essenciais do conceito cristiano de comunhão encontram-se neste texto da primeira carta de São João. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vos tenhais comunhão conosco. Quanto à nossa comunhão, ele é como o Pai e como seu Filho, Jesus Cristo. Sobressai aqui o ponto de partida da comunhão. Esta é a união de Deus com o homem, que é Cristo em pessoa. O encontro com Cristo cria a comunhão, como ele mesmo é na ele, como o Pai no Espírito Santo. Vemos assim, como escrevi na primeira encíclica, que ao início de ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro como um acontecimento, como uma pessoa, Jesus Cristo, que dá vida a um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. A evangelização da pessoa ou das comunidades humanas depende absolutamente da existência ou não deste encontro com Jesus Cristo. Sabemos que o primeiro encontro pode revestir-se de uma pluralidade de formas, como demonstram inúmeras vidas de santos. A apresentação destas faz parte da evangelização, que deve ser acompanhada por modelos de pensamento e de conduta. Mas a iniciação cristã da pessoa passa normalmente pela Igreja. A presente economia divina da salvação requer a Igreja. A vista da Maria crescente de cristãos não praticantes nas vossas dioceses, talvez valha a pena verificar a eficácia dos percursos de iniciação atuais para que o cristão seja ajudado pela ação educativa das nossas comunidades, a maturar cada vez mais até chegar a assumir na sua vida uma orientação autenticamente eucarística, de tal modo que seja capaz de dar razão de própria esperança de maneira adequada ao nosso tempo. Amados bispos de Portugal, há 4 semanas encontrastes vos no Santuário de Fátima, como cardeal secretário do Estado, que lhe enviei com meu legado especial no encerramento das celebrações pelos 90 anos das aparições de Nossa Senhora. Apraz-me pensar em Fátima como escola de fé, como a Virgem Maria por mestra. La ergueu, ela e sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar. Natitude humilde de alunos que necessitam de aprender a lição, confirma-se diariamente a mestra tal ensino e mão da Cristo total. Todos e cada de vós, e os sacerdotes vossos, diretos colaboradores na condução de rebanho, os consagrados e consagradas que antecipam o sei na terra, e os fiéis leigos que moldam a terra a imagem do céu. Sobre todos, implorando, pelo valimento de Nossa Senhora de Fátima, a luz e a força do Espírito, concedo-lhes a minha bênção apostólica.